Doutor Rodrigo, quais são as doenças que mais afetam hoje os motoristas, já que dia 25 de julho é o dia do motorista, dia do padroeiro São Cristóvão?
É uma data importante para alertarmos e trazer à tona esse tema tão importante que é a saúde do motorista. Uma oportunidade para a gente debater esse assunto, né? Eu vou dividir em três grupos as principais doenças que afetam hoje os motoristas, que são as doenças sistêmicas, o diabetes, a pressão alta, as dislipidemias. Essas dislipidemias são aquele famoso colesterol alto, né, dentre outras. Essas doenças eu costumo chamar elas de grupo das traiçoeiras. E por que que eu chamo elas assim? Elas surgem normalmente com nenhum sintoma. E a pessoa vai deixando se levar até que quando elas se manifestam já fizeram um enorme estrago, né, na pessoa. Ou às vezes até podem ceifar a vida delas. Tem também aquelas doenças que são chamadas do grupo osteomuscular. Mais comumente são as lombalgias, que é aquela famosa também dor nas costas. As LERS e DORTs, que são as doenças por esforço repetitivo ali do trabalho, passar longas horas dirigindo. E a gente tem também as doenças de cunho psicológico, que são ansiedade, estresse, dentre outras.
E quais são as causas dessas doenças? O que provoca essas doenças nos motoristas?
As causas dessas doenças, a gente vai dividir também aqui naqueles grupos que eu separei. Então vamos lá. As causas sistêmicas, elas estão muito atreladas àquele estilo de vida que os motoristas levam, né? Uma alimentação em horários aleatórios, comumente de pouca qualidade, e a falta de atividade física são fundamentais no surgimento dessas patologias. Inclusive, essa falta de atividade física, ela também é um dos fatores que piora aquelas lombalgias, né, as dores nas costas, as lesões por esforço repetitivo que eu mencionei também anteriormente. Quando o indivíduo passa ali muitas horas naquela mesma posição, sem fazer sequer um alongamento, sem fazer as pausas que são programadas para eles, ou sem condicionar o corpo para aquela atividade, ou seja, fortalecer ele ali fazendo atividades físicas, acaba sendo fatal para o nosso sistema osteomuscular. E aí que vem aquela dorzinha nas costas chata, que acaba, por fim, virando uma patologia crônica, né? Com relação à parte psicológica, aí seria exatamente aquele estilo de vida do motorista, né? E vai afetando ele psicologicamente com o passar dos anos. São longas jornadas de trabalho, ambiente estressante, que é estar ali no veículo fazendo a direção, muita preocupação, nervosismo, indignação, dentre tantos outros sintomas aí que afetam o dia a dia do motorista.
A importância de um bom descanso, dormir bem após uma determinada carga horária de trabalho, ou seja, tem um tempo determinado para que o motorista possa desempenhar a sua função com o deslocamento e ter o descanso necessário?
Então, Marconi, esse assunto é um assunto que eu considero ele fundamental quando a gente vai debater com qualquer motorista sobre a saúde dele. É muito corriqueiro eu no consultório parar para debater esse assunto aí do sono com eles, porque o nosso sono, ele regula vários hormônios que controlam e afetam diretamente todas aquelas doenças que a gente acabou de mencionar. Então, a pessoa que já tem aquelas doenças, elas podem acabar piorando, ou até, se não tiver, desenvolver aquelas doenças simplesmente por não dormirem bem. Só para você ter noção, uma noite de sono perdida, ela equivale a dias perdidos. A gente precisa de vários dias para nosso corpo voltar ao normal depois de uma noite de sono perdida. E isso até nos mais jovens aí, tá? Quando a gente não dorme bem, a gente acaba desenvolvendo fadiga, sonolência, dificuldade de concentração, mudanças de humor. E essas habilidades, elas são fundamentais para a gente conduzir os veículos de forma segura. O motorista, ele deve ter pelo menos um intervalo ali de 11 horas ininterruptas e a cada 5 horas, pelo menos meia hora de descanso, podendo ser dividida de 15 em 15. E isso é lei, tá, gente? Isso é lei. Vale lembrar também que a gente precisa de pelo menos 7 a 9 horas de sono ali para ter uma boa recuperação e ele encarar essa jornada exaustiva no dia seguinte.
Dr. Rodrigo Caires, especialista em medicina do trabalho, falando sobre saúde e bem-estar para os motoristas. Dr. Rodrigo, Com relação aos rebites, uso de drogas em que o motorista procura fazer uma longa jornada de trabalho, deslocamento, para entregar os produtos, mas precisa estar acordado e sobre o efeito dessas drogas tipo rebites.
Exatamente por não ter tido boas noites de sono, isso acaba virando a bola de neve, ele acaba ficando fadigado no outro dia e acaba usando desses meios para poder conduzir por longas horas seu veículo, né? Continuar tentando desenvolver sua atividade. Só lembrando aqui, é infração gravíssima, é detectável no toxicológico. Essas substâncias, elas são chamadas de psicoativas, porque elas afetam diretamente nosso sistema nervoso. Elas causam efeitos no nosso sistema cardiovascular, que é justamente por esses efeitos, como aumento de pressão, aumento da frequência cardíaca, que eles vão ter conseguir dar continuidade também e evitar dormir, né? Esses efeitos todos, eles acabam trazendo uma irritação para o nosso sistema nervoso central, trazem agressividade para aquele condutor, vão afetar ele de várias formas, aumentando o risco para ele e para outros que trafegam naquela via.
Com relação à alimentação e exercício físico, o que o senhor recomenda?
Fazer 30 minutinhos por dia de alguma atividade física simples que seja, nem que seja ali um polichinelo, alguma coisa parada mesmo, estático, ou uma caminhada nos locais que eles estacionam, nas rodovias ou postos de gasolina, enfim, dá para fazer. Dá para fazer um alongamento antes de iniciar as atividades ou nas pausas ali programadas também, dá para fazer alongamentos. Dá para levar sempre a opção saudável, com a opção, caso não consiga encontrar a alimentação adequada nas estradas. O que falta, eu acredito que é realmente um comprometimento com a própria saúde, é uma conscientização. É aquela coisa que eu comentei anteriormente, eles não sentem nada e acabam deixando rolar aí essas doenças. Sem sentir, a gente não vai procurar fazer um tratamento adequado, né? Mas tem que ter essa conscientização.
É importante que os motoristas tenham em seus veículos um kit de primeiros socorros, no caso de ter algum acidente, medir a pressão ou a glicemia?
Eu acho interessantíssimo a gente ter no carro um kit de primeiros socorros. Por quê? Tanto a gente consegue nos proteger, né, quando a gente vai prestar ali um socorro a uma vítima de acidente, como é o caso quando a gente utiliza as luvas, quando a gente também consegue ajudar os outros e a nós mesmos, caso a gente sofra um acidente, estancando ferimentos, utilizando gases ao invés de panos, evitando infecções, enfim. São inúmeros os benefícios aí da gente ter um kitzinho de primeiros socorros. Já com relação a os aparelhos de aferição de pressão e de glicemia, eu só costumo recomendar eles para as pessoas que realmente têm alguma patologia. São aparelhos que não têm um benefício tão grande para aquelas pessoas que não apresentam essas patologias. Não é rotina a gente ficar aferindo nossa glicemia ou nossa pressão se a gente não tem aquelas patologias para monitorar, né? É apenas periodicamente no exame em que a gente vai passar para o nosso médico.